substância para alterar, não é?
É um requerimento que vou colocar à votação. Quem vota contra? Partido Comunista Português.
Não pode ter votos contra. Quem vota contra é o PCP, não pode.
Tem que ser unanimidade.
Quem se abstém? É rejeitado com o voto contra do PCP. É assim?
É assim. Não pode ter votos contra.
Eu acho que tem que ser por unanimidade.
É, não pode. Dá plano já.
Informação que não tenho. Tem de ter unanimidade. Artigo 5º do regimento não estava.
Artigo 156.
Certo?
Artigo 5º do artigo 156.
Está confirmado do ponto de vista regimental e, portanto. Texto final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças, relativamente à proposta de lei número 12 do Governo, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Quem vota contra? PCP, LIVRE e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PS, PAN e JPP. É aprovado com os votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE, e a abstenção do PS, PAN e JPP. Sr. Deputado Almir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir neste diploma a dispensa da redação final e prazo de reclamações, um requerimento.
Portanto, é um requerimento igual ao anterior. Quem vota contra? PCP. Não vale a pena ir mais, porque não é possível. Texto final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, proposta de lei número 28 do Governo, que introduz o regime dos grupos de IVA. Quem vota contra? PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? LIVRE, PS, PAN e JPP. É aprovado com votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. A abstenção do LIVRE, PS, PAN e JPP. Faz favor, Sr. Deputado do Carneiro.
Sr. Presidente, para pedir a dispensa da redação final e de prazo de reclamações também nesta proposta.
Ponho à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Assim se dá. Está aprovado o requerimento para este diploma. Votação dos pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Orçamentos aos Ofícios. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Hugo Miguel de Sousa Carneiro a prestar depoimento presencialmente na qualidade de testemunha no âmbito do processo número 5907/22.1T8SNT, que corre termos no Juízo Central Cível de Sintra.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Um parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Paulo Miguel da Silva Santos a prestar depoimento presencialmente na qualidade de testemunha no âmbito do processo número 720/24.4KRPRT, que corre termos no Juiz 15, no Juízo Central Criminal do Porto.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não é nada? Então está terminado o ponto das votações. E agora vão-me ajudar para saber qual era o ponto em que estava no debate. Para o ponto 4 da ordem do dia, projeto de resolução número 206 do PCP, e dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para a respectiva intervenção da apresentação. Disponho de 3 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o presente ano letivo iniciou-se com 3.152 horários de professores por preencher. O número de alunos sem aulas, por falta de professores, tem-se vindo a agravar. Ao dia de hoje, estima-se...
Sra. Deputada, só um minuto, peço desculpa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No momento em que estamos a fazer esta discussão, cerca de 600 horários continuam por preencher, 11.300 horas em contratação de escola que estão por preencher, e estima-se que isto afete 1.934 turmas, 42.900 alunos, sem todos os professores. Este é um dos grandes problemas de hoje com que a escola pública está confrontada e que coloca em causa o processo de ensino-aprendizagem por parte dos estudantes. O governo do PSD e do CDS, apesar de múltiplas promessas, não conseguiu resolver o problema e é responsável pelo seu agravamento. As medidas que avançou e aquelas que se conhece não inverteu o aumento do número de alunos sem aulas. E aquilo que está a fazer é sobrecarregar os professores que hoje estão na escola com horas extraordinárias, estão a retirar professores de apoios educativos à educação especial, professores bibliotecários, entre outros, e recorre-se à contratação de técnicos especializados. Sabemos também agora que as verbas para o pagamento destas horas extraordinárias estão a ser cativadas pelo Ministério da Educação. Isto significa que a situação piorou. Isto significa que o governo do PSD e do CDS prossegue uma linha de desinvestimento na escola pública e que afeta milhares e milhares de estudantes no nosso país. Aquilo que é necessário para assegurar a todos os alunos que têm, todos os professores, a todas as disciplinas, é de facto a valorização dos professores. É resolver os problemas com que os professores estão confrontados. São medidas concretas para que efetivamente a escola pública garanta aquilo que é a sua missão, que é de facto garantir a todos os estudantes qualidade, mas garantir a todos também que este processo assim de aprendizagem tem de facto esta qualidade. E por isso é que o PCP traz hoje à discussão esta iniciativa, com medidas concretas, específicas, para dar resposta a este problema. Desde logo que o Governo assuma a revisão e a valorização da carreira docente como uma prioridade para responder à falta de professores na escola pública, retomando com brevidade o processo de negociação coletiva com os respectivos sindicatos e que procure a sua conclusão o mais rapidamente possível, que elimine as vagas de acesso aos quinto e sétimo escalões, que atribua um complemento mensal de alojamento aos professores colocados fora da sua área de residência, que proceda conjuntamente com as instituições de ensino superior ao aumento de vagas para os cursos de formação de professores, que assegure o acesso gratuito à profissionalização dos docentes com habilitação própria e reveja ao regime de avaliação de desempenho docente, que garanta a vinculação de todos os docentes com 3 ou mais anos de tempo de serviço e que desempenham funções permanentes nas escolas, que garanta também a abertura de concursos para a vinculação de técnicos especializados nas escolas que desempenham funções docentes, que garanta o respeito pelos direitos laborais dos professores, nomeadamente o direito de posicionamento de todos os docentes no escalão remuneratório correspondente ao tempo efetivamente prestado, de acordo com os requisitos definidos no Estatuto da Carreira Docente, e que garanta a recuperação de todo o tempo de serviço cumprido nos períodos de congelamento, devendo, nos casos dos professores que já estejam aposentados e ou estejam nos últimos escalões de carreira, esse tempo repercutir-se no valor da pensão. Valorizar os professores é garantir uma escola pública de qualidade para todos, é garantir que todos os estudantes tenham todos os professores a todas as disciplinas.
Muito obrigado. Senhora deputada Andreia Galvão, para uma intervenção, tem 2 minutos, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, bem-vindo a este debate. Todos os anos temos ainda milhares de professores de ensino básico ou secundário que são colocados em escolas e estabelecimentos muito distantes do seu local de residência. Não só a escola pública precisa destes professores, como é justo e é o mínimo compensá-los por este esforço. Fruto de uma longa luta dos professores, foi aprovado o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que deu origem à lei número 38/2025, de 31 de março, que criou o regime de compensação a docentes deslocados. O regime criado resultou no alargamento a todos os professores do apoio extraordinário à deslocação. Esta lei fez cair a injustiça que deixava de fora os professores deslocados colocados em escolas que não eram consideradas carenciadas. Entretanto, o Governo reintroduziu o conceito de escola carenciada para efeitos de majoração de apoio à deslocação e já não como critério de exclusão de professores. Esta vitória é importante, mas é preciso dar novos passos para que este regime de compensação seja mais justo. O regime dos docentes deslocados não deve ser considerado como uma medida extraordinária. O prazo de 31 de julho de 2027 é completamente desfasado da crise de falta de professores. A escola pública precisa muito de professores deslocados para que não haja alunos sem aulas. Neste sentido, o Bloco de Esquerda propõe a retirada do prazo e do caráter extraordinário do apoio à deslocação. Esta alteração não invalida que, através de negociação salarial, sejam também negociados e revistos os montantes, mas torna de forma mais segura esta conquista para os professores. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, congratulamos o PCP por nos trazer este tema a debate, porque efetivamente todos os dias temos sido confrontados com uma profunda crise que atravessa a profissão docente. Sabemos que há mais de 1000 horários que permanecem por preencher, alunos que são deixados sem aula e escolas em permanente instabilidade. Há também áreas tão sensíveis como as comissões de proteção de crianças e jovens, onde deveriam ter uma presença estruturante dos professores e que não a têm. Ainda ontem, na audição da Comissão Nacional, tivemos a oportunidade precisamente de ouvir esta lacuna. E estes são apenas alguns dos exemplos da desvalorização da carreira docente. Com anos de congelamento na progressão de salários, salários que não acompanham o custo de vida e um desgaste que torna esta profissão essencial para o futuro do nosso país, nada apelativa para os mais jovens. Para responder a alguma destas injustiças, e não obstante este já ser um debate de todos os anos, o PAN volta a apresentar uma iniciativa que visa valorizar estes professores que não vão beneficiar do descongelamento da carreira docente. Falamos de mais de 13 mil profissionais que, tendo atingido já o topo do escalão, não verão reconhecidos o tempo que tiveram congelados em escalões inferiores. E também os cerca de 15 mil docentes aposentados cujas pensões não foram calculadas com base em salários injustamente mais baixos. Defendemos, por isso, um regime de compensação que permita corrigir esta falha e valorizar verdadeiramente os anos de dedicação destes professores. E mais, apresentamos ainda uma iniciativa que visa garantir a redução do horário de trabalho a progenitores com filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade. Trata-se de uma medida de justiça mais elementar, que reconhece o esforço acrescido e permanente destes pais e mães, muitos deles professores, que acumulam a missão de educar com a de prestar cuidados intensivos aos seus filhos. Mas, como tem vindo a ser hábito, não deixaram que esta iniciativa pudesse ser hoje discutida. Esbarra sempre na Secretaria com o fundamento que não se trata da valorização dos professores. Nós não concordamos, pois para além de absurdo achar que dar condições dignas a quem é professor e tem filhos com deficiência ou doença crónica não é essencial ser discutido no âmbito da dignidade da profissão, também não nos resignamos e continuaremos a lutar por uma escola pública digna e por uma verdadeira valorização para termos professores motivados, respeitados e, acima de tudo, valorizados.
Obrigado. Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aqui estamos nós novamente a falar de educação. Se ontem demos alguns passos importantes, hoje também é dia de contribuir para a evolução da nossa escola pública e das condições de trabalho de quem a faz todos os dias. Hoje falamos novamente de desigualdade. Falamos hoje e falamos há muito tempo. Na legislatura passada, a Assembleia da República aprovou, na generalidade, um projeto com o objetivo de garantir a equidade e a correção das ultrapassagens na carreira docente. Entretanto, esse projeto caducou. Este assunto, que antes parecia ser tão polémico, parece hoje revestir-se de unanimidade e consenso. São as evoluções normais do debate político que saudamos. Pois, então, passemos das palavras à prática. Para se reformar a Casa Comum da Educação, há quem tente começar pelo telhado. Desde a cidadania até aos serviços ministeriais, passando pela suposta falta de dados, vai ficando despercebida e esquecida a necessidade de garantir o chão comum, justiça e condições de trabalho para quem constrói todos os dias a nossa escola pública. O LIVRE traz hoje a debate, novamente, a necessidade de revisão urgente dos critérios de reposicionamento na carreira docente, que se corrijam ultrapassagens e que se faça a devida contabilização do tempo de serviço de todos os profissionais, sem exceção.